Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Salmo 27, vamos pro Salmo 27. Salmos 27, do verso 9 e verso 10. Salmo 27, verso 9 e verso 10. Quero ler esses salmos aqui, fazer uma breve reflexão. I love you, my Lord, I love you. Te amo, Senhor. Te amo, Senhor. Salmo 27, 9 e 10 diz assim: não escondas de mim a tua face, não rejeites o teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Tem uma outra tradução, que é a tradução da NVI, que diz assim: ainda que me abandonem, ainda que me deixem, pai e mãe, o Senhor me acolherá. Irmãos, domingo agora, irmã Diva, que ela que mandou a mensagem, o irmão Eli Luiz, o pastor Eli Luiz me alertou aqui. Não, pastor, ambas têm o mesmo nome. Então, um abraço para as duas, para toda a família, para casa, para a igreja cristã, Deus seja louvado. Olha, Deus abençoe grandemente vocês, tá? E a irmã Diva, tanto a esposa quanto a sogra, Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Estou aqui aprendendo, conhecendo a cada irmão, a cada irmã. Isso é bênção de Deus. E nós encontramos, hoje foi falado sobre o Dia dos Pais. Domingo, agora é comemorado o Dia dos Pais aqui no Brasil. Eu não sei se é comemorado em todo o mundo essa mesma data, porque tem datas que são diferentes as comemorações. Por exemplo, existem datas que são comemoradas aqui num dia e lá fora é comemorada no outro. Assim, acho que tem como o Dia do Trabalho aqui é um dia, nos Estados Unidos, outros países é outro. Tem várias datas diferentes, né? Que aqui tem e lá também, lá fora é diferente. Dia dos Pais, pelo menos aqui no Brasil, Dia dos Pais. O que, que é Dia dos Pais? Dia dos Pais é lembrar do pai que esteve presente, do pai que foi pai. E para ser sincero, meus irmãos e minhas irmãs, hoje em dia tá ficando escasso pai de verdade, tá ficando escasso. Nós lemos aqui esse ano ou final do ano passado uma notícia aterrorizante dizendo que cerca de 100 mil crianças não receberam o nome do pai na certidão. Aproximadamente cerca de 100 mil crianças não receberam o nome do pai na certidão. E parece que, se eu não estou errado, foi no começo do ano, no primeiros 3 meses do ano. Isso nos primeiros meses do ano, ainda não foi um relatório do ano todo. Nos primeiros 3, 4 meses, 100 mil crianças já haviam nascido sem tal pai ali. É algo absurdo, absurdo. Aí você fala, mas pastor, mas isso não é comum hoje em dia? Não era para ser. Nós temos visto, por exemplo, o trabalho maravilhoso que a revista das Assembleias de Deus tem feito, a Casa Publicadora, a CPAD, tem feito um trabalho extraordinário, colocando na revista assuntos do tempo que nós estamos vivendo. E um desses temas é a perca ou a desconstrução da masculinidade. Não é à toa que a revista colocou, quem escreveu, as pessoas que escreveram estão sensíveis aos tópicos e aos temas gritantes do nosso tempo. Falta da masculinidade. O que é masculinidade? É ser ogro? É ser violento? É ser sem educação? Ser rude? Não. Masculinidade tem a ver com proteção. Tem a ver com provisão. Tem a ver com afeto. Proteger, prover, cuidar, amar. Mas quantos homens estão deixando de fazer este trabalho? Quantas vezes eu indo para o trabalho, porque além de eu ser pastor, eu tive sempre que trabalhar fora, sempre tive que ter outros afazeres. E tem muita gente que tem a concepção que pastor é rico, pastor é milionário, pastor tem tudo. É um grande equívoco. Na verdade, muitos pastores, inclusive eu, tenho que lutar todos os dias para conseguir trazer o pão para dentro de casa, lutar e perseverar. E o Senhor vai dando vitória. E eu oro ao Senhor que um dia todos os pastores possam viver de maneira integral, pastores de verdade, integral no ministério, para dar o melhor, dar tudo que tem. Eu dou o meu melhor, mas eu quero sempre mais de Deus, eu quero sempre dar o melhor de Deus. E ser pai, é estar junto. Ser pai é trabalhar, é prover. Ser pai é alimentar. Mas quantos têm deixado de fazer isso? Homens frouxos, homens covardes. E voltando àquilo que eu estava falando, quando eu trabalhava em outro trabalho, como eu sempre fiz, eu ouvia muita coisa, eu ouvia e via muita coisa. E ouvia muitos homens conversando entre si, geralmente na cozinha do trabalho, no setor da refeição. Eu ouvia os homens falando, eu pego tantas, eu faço e aconteço, eu vou na balada. Entendeu? E largo. Eu só fico com fulano há tanto tempo, depois eu largo. E eu pensava comigo mesmo, covardes. Covardes. Usam, abusam o objeto. Tratando a mulher como um objeto. E muitos homens engravidam essas mulheres e somem do mundo, somem no mapa. Essas mulheres vão lá e cuidam dessas crianças sozinhas. É nesse campo fértil onde o feminismo e outras ideologias crescem. Porque o homem deixou de fazer o seu papel. De cuidar, de amar, de proteger. Vendo a mulher como um objeto, um pedaço de carne. Largam as mulheres, continuam a sua vida e assim vão. E achando que é só pagar uma pensão alimentícia que vai estar tudo certo. E ainda há homens que estão deixando de pagar a pensão e hoje parar de pagar a pensão vai para a cadeia. Não tem jeito, vai para a cadeia. Homens que na hora do prazer não pensam, não examinam, só querem aproveitar o momento, a geração do momento, do agora, que não pensam no amanhã. E qual o preço disso? Crianças que crescem e o Senhor colocou a família com um propósito. Para quando a criança crescesse, ela pudesse ver o cuidado da mamãe e a força do pai. E pudesse ver no papai e na mamãe o amor de um para com o outro. O amor do papai protetor, do forte papai, protegendo a mamãe, abraçando a mamãe, cuidando da mamãe. Porque assim um filho cresce, recebendo a informação diariamente que o seu pai é um pai presente, que é forte, mas que também é carinhoso, que chama atenção, que fala alto e estremece o filho, mas que está fazendo para o seu bem. E quando a criança cresce num lar onde ele viu isso, um pai que ama, um pai que cuida, um pai que protege, é muito mais fácil ele enxergar que há um Deus que o ama, que cuida, que protege. Fica muito mais simples. Não é eu que estou falando isso, é a psicologia. É a ferida paterna, a ausência da figura do pai. Cria na mente de pessoas um sério problema em enxergar o próprio Deus. Porque Deus colocou a família como uma representação do amor de Deus para com a sua igreja. Por isso que Paulo fala, e os evangelhos comungam sobre a comparação, a igreja como um corpo, a igreja como uma noiva, a igreja adornada, a igreja como um ser, e que espera e que almeja pelo seu noivo. Um noivo que ama, um noivo que cuida, um noivo que protege, e um noivo que prometeu que vai voltar, porque ele nos ama, que ele vai vir nos buscar. Você entende isso? Consegue compreender tal coisa? Somos um corpo, somos um povo, somos a noiva. Como diz a canção da DCI, somos a rainha, somos a noiva, somos a eleita, somos a chamada, porque são essas nomenclaturas que tanto os evangelhos, como o apóstolo Paulo, como João, usam para identificar. E tudo isso mostrando que a família é a representação didática de Deus para os seus filhos. Assim como o pai deve amar a mamãe, assim como o homem ama a sua esposa, o Senhor ama a sua igreja. Só que essa representação na família está sendo falha. Um homem que deixou as atitudes de um homem. Um homem que não tem mais autoridade. Um homem que não chama a atenção, que não protege a sua família, tem medo de tomar a postura. E os filhos vão crescendo vendo tudo isso. Toda essa desestrutura colapsando. E ainda tem outros que cresceram sem o papai. Quantos de nós? Eu, na verdade, sou um privilegiado, porque eu cresci com meu papai e com minha mamãe na minha casa, na casa onde eu cresci, e sempre vendo o amor do papai com a mamãe. Meu pai é perfeito? Claro que não. Absolutamente que não. Só que ainda os seus pontos positivos ainda conseguem superar os seus pontos negativos. E eu pude crescer em um lar assim, com problemas, claro, sem dúvida. Mas ainda tinha o papai e a mamãe. E eu lembro que minha mãe sempre, com aquele olhar de autoridade, eu tinha medo do olhar da minha mãe. Só que tinha um negócio. Se meu pai viesse gritar comigo, eu estremecia. E o meu pai nunca foi de me chamar a atenção, mas eu sabia que se eu pisasse na jaca, se eu pisasse na bola, ia ficar feio. Porque foram raros os momentos que eu vi meu pai nervoso na infância. Mas quando também o vi nervoso, eu estremeci. Eu falei, peraí, até aqui dá pra mim ir, ali não dá mais. Tô fora. Mostrando que há limites. Mas hoje as crianças crescem e não veem nada disso. Estão crescendo. E muitos que estão me ouvindo agora, e você que está me ouvindo, talvez cresceu num lar assim. Faltou-lhe a referência. Já talvez é um órfão de um pai. Outros são órfãos de pais vivos, onde os pais simplesmente não amam seus filhos. Existe. Nós temos que parar com essa conversa de que todo papai e mamãe são iguais. Ah, nós temos que honrar pai e mãe. É bíblico, é verdade, é bíblico. Honrar pai e mãe. Mas honrar pai e mãe não significa que o pai e a mãe foram perfeitos. E há muitos pais e muitas mães hoje que, devido ao pecado, devido ao amor a si mesmo, estão deixando de ser pai e mãe. E como eu honro um pai e uma mãe que não querem nada com Deus, que abandonaram seus filhos, o que você fala? Porque o salmista falou que pode acontecer, pode abandonar, pode deixar. O que você faz? Como você faz para honrar pai e mãe numa situação dessa? Olhando para a Bíblia como inteiro. Orando, colocando no Senhor, Senhor, minha parte eu fiz, mas meus pais não querem nada comigo, os meus pais me abandonaram, me deixaram, porque existe, igreja, vamos parar com isso, existe. E eu já peguei dezenas de casos de pais que abandonaram seus filhos e estão nem aí para seus filhos. Talvez para você pode ser utopia, mas quantos filhos que eu conheço que tentaram procurar os seus pais, e os seus pais disseram, não quero contato com você, some da minha vista, ou simplesmente... As atitudes são as piores possíveis de pais e mães narcisistas. Aonde querem ver o pior pro seu filho. Existe, pastor? Existe. Não coloca como regra a família linda que você tem. Como eu tenho pai e mãe, eu cresci, mas eu não posso negar que existem pais e mães sádicos, ímpios, e que não querem nada de bom pros seus filhos. Então, quando alguém vier falar com você, não tente ficar julgando de primeira. Ah, você que é um péssimo filho, você que não... Para com isso. Nós temos que examinar cada caso. E há sim casos de pais e mães que abandonam seus filhos, não deixam nada para os seus filhos e não querem nada para os seus filhos. Só vivem para se satisfazer. E eu quero falar para você nesta manhã. Para você. Você que não teve essa referência de pai. Ou se você não teve referência de nenhum dos dois, teve que aprender tudo sozinho. E ainda você que está orando pelos seus pais, até o Senhor, alcança meus pais. Que eles se arrependam, te conheçam. De verdade. De verdade, Senhor. Quero dizer para você, o pai e a mãe podem te abandonar. Sim, podem. Tá aqui, o salmista falou. Pode. Acabamos de ler. Tá aqui. Ainda que abandone, se acontecer, há possibilidade de acontecer. Há. Mas o Senhor, ele te acolherá. Assim como a galinha junta seus filhotes debaixo das asas. Eu estava em casa. E na casa onde eu e minha esposa moramos, tem um quintal. E quando nós olhamos pro quintal, eu vi uma cena linda. Eu vi a galinha com os pintinhos debaixo das suas asas ali. E na hora que eu vi aquela cena, eu lembrei na hora das palavras de Jesus acerca do povo que o rejeitou. Assim como a galinha junta os seus filhotes, eu quis fazer contigo, ó Jerusalém. O Senhor, ele nos acolherá. Ele é o teu pai de verdade. Mesmo que teu pai te abandonou, mesmo que teu pai te deixou, mesmo que teu pai foi um sádico, narcisista, desrespeitoso, não quer nada com Deus, porque existe, tá, gente? Tudo isso aqui existe, eu já vi gente assim. Pai egoísta, mentiroso, desrespeitoso, violento, sádico. Te abandonou, te deixou, não quer você, não quer saber de você. As atitudes são as piores possíveis. Eu conheço um pai que ele te ama, ele cuida, não te abandona, não te deixa. Ele é respeitoso. Ele até chama atenção, mas quando chama, ele chama com cordas de amor, com autoridade, mas ao mesmo tempo te confortando. Assim como Moisés. Quando Moisés dá aquelas desculpas para Deus, Deus fala: ei, Moisés, quem fez a boca do homem? Quem fez o homem, Moisés? Não fui eu, o Senhor? Mas aí Deus fala: eu serei contigo, Moisés. Quem fez a boca do homem, Moisés? Mas eu serei contigo. Assim é o Senhor: eu serei contigo, Felipe, eu serei contigo. Daniel, eu serei contigo, Gustavo, eu serei contigo, Priscila, eu serei contigo. I will be with you. Eu vou estar contigo. Aleluia. O nosso Deus tem todas as qualidades. Ele é todas as qualidades. Amor, graça. Ele te fortalece, ele te protege. Ele te abraça. Ele te sustenta, ele te vê, ele provê. No hebraico tem muito isso, quando diz o Senhor me viu, o que está dizendo é o Senhor me proveu. Sempre quando diz ó, o Senhor me viu, quer dizer o Senhor, ele provê. O Senhor, quando ele nos vê, ao mesmo tempo ele está nos provendo. Aleluia. Ele é o Deus que me vê no deserto, no oculto. Ele é o Deus que nos vê. Essa palavra é para você, irmão, minha irmã. Você não está sozinho. Você não foi deixado. A nossa vida está na mão do Senhor. A nossa vida está na mão do oleiro. A nossa vida está na mão do tapeceiro. O teu pai e tua mãe podem ter sido os piores dessa terra, os piores. Eu não faço nem ideia de como foi a tua infância, a tua vida, como está a tua vida hoje, mas eu sei que o Deus que eu conheço, ele te chama, ele te conhece, e ele deseja e quer ser o seu pai, o Pai eterno. Como Jesus mesmo começa a oração dizendo: Pai nosso, que estás no céu, Pai nosso. Ele tem um endereço. Porque o pai daqui da terra pode até mentir para você e dizer: olha, eu moro ali. Mas quando você vai, ele não está. Aquele pai que você sempre procura e nunca está presente, o nosso Deus tem endereço. Nosso Pai que está nos céus. E você pode chamar por ele: clamas a mim e responder-te-ei. Você sabe onde ele está. Você chama por ele e não finge que não está te ouvindo. Ele não finge. Não desliga o telefone. Ele não é dúbio, falso. Promete uma coisa e amanhã não faz. Ele te ouve. Ele te responde. Ele te acolhe. Ele te protege. Ele te leva às águas tranquilas. Ao lugar do descanso. Teu pai nunca te abraçou, né? Tem isso também. Pais que não abraçam. Pais que têm dificuldade em abraçar. E geralmente, quando os pais não sabem abraçar, os filhos também têm uma dificuldade extrema em abraçar. Sempre tem gente que quebra isso. Se alguém quiser contar, pode contar. Tem gente que vai conseguir quebrar, vai dizer: aquilo que meus pais fizeram comigo de errado, eu vou fazer o contrário. Mas tem muitas pessoas que acabam levando para a vida. Já que meus pais não demonstravam amor dessa forma, eu também vou ser do mesmo jeito. não de maneira consciente, mas inconscientemente, pais que têm dificuldade em abraçar. Mas nós temos um Senhor que Ele nos envolve. Aonde no Evangelho de João está claro que João reclinou a cabeça em Jesus. Deus de amor. Deus que cuida. Deus que libera perdão. Que não guarda ressentimento. Pedro traiu Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes. Eu imagino como ficou a cabeça de Pedro. Mas quando Jesus ressuscita, não foi Pedro que foi até Jesus pedir perdão. Ô, mestre, me perdoa pelo que eu fiz. Jesus vai até Pedro. Tu me amas, apascenta as minhas ovelhas. É um pai que não vai guardar ressentimento de você. É um pai que te procura. É como o pai do filho pródigo que está na porta, que está já à espera, que já está olhando, que vai ao encontro e põe nova roupa, e põe um anel, e põe sandálias, que te veste, que te dá um presente, te dá um futuro. Não vos deixarei órfãos. Ele é um Deus que não nos deixa órfãos. Não somos órfãos. Somos filhos amados, regenerados, vistos pelo nosso Pai que estás no céu. Que Deus te abençoe. Você tem um Pai e você sabe onde achá-lo. Busque a Ele, chame por Ele e Ele te responderá.